Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação: Carlos Oliveira.
O Brasil busca cada vez mais se consolidar como grande potência sul-americana e como importante líder mundial. Para isso, o país tem se destacado em algumas frentes, por exemplo, a questão do combate à fome e à pobreza no mundo. Mas quando o quesito é segurança regional, como será que se tem portado o Estado brasileiro? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Alcides Costa Vaz. O professor também é líder de um projeto sobre cooperação em segurança regional e integra o Comitê Acadêmico do Programa Prevenção de Conflitos Armados na América Latina e Caribe. Como vai, professor Alcides?
Bem, um prazer estar com vocês.
E também está com a gente o jornalista da Rádio Câmara, Aprígio Nogueira. Seja bem-vindo, Aprígio.
Obrigado, Carlos. Como vai, professor Alcides?
Bem, muito bem, obrigado.
Professor Alcides, antes que a gente entre de fato no tema cooperação e segurança regional, eu gostaria que o senhor conceituasse aí para o nosso ouvinte o que é mesmo segurança regional.
Bom, o conceito de segurança hoje, a ideia de segurança é um conceito bastante abrangente, que passa pela dimensão militar, mas que termina abrangendo também vários aspectos, como a dimensão da segurança pública, como a dimensão da segurança alimentar, energética. Ou seja, o conceito é um conceito que vem se desdobrando muito rapidamente nas duas últimas décadas, em particular. Se fala de um processo de securitização da própria agenda internacional, ou seja, essa tendência de que vários temas da agenda sejam considerados e contemplados desde as preocupações de segurança. E passou também por uma mudança importante, que é aquela de ter como referentes principais apenas os Estados, passando a focalizar também a segurança da pessoa humana, dos indivíduos. Então é um conceito que hoje é um conceito bastante elástico, se pudermos chamar assim, que abrange diversas dimensões, que passa pela dimensão militar, mais associada às considerações de defesa, mas que vai se desdobrando ou adentrando em diferentes áreas. Então a cooperação, por consequência, também termina refletindo esse escopo, esse conteúdo bastante abrangente que o conceito e a noção de segurança terminam assumindo nos dias de hoje.
Há de se fazer, então, né, professor, uma diferenciação grande aí entre o que se chamava muito de segurança regional, num tempo não muito distante dos governos militares na grande maioria da América do Sul e Latina.
Sim, porque nesse momento havia, no contexto dos anos 70, dos anos, em alguma medida também dos anos 80, havia uma preocupação com as questões fronteiriças, com questões territoriais. Elas ainda permanecem, mas a sua importância hoje, foi reduzida. Os países da América Latina conseguiram superar e negociar pacificamente os seus principais diferendos. O último grande contencioso que nós tivemos a esse respeito, que levou efetivamente a uma guerra, foi entre Peru e Equador, nos anos 90. Há questões territoriais presentes ainda dentro da região, mas não se contempla no presente em torno delas a possibilidade de conflitos, de litígios.
Entra no conceito da manutenção da segurança regional, da cooperação, o que seriam conflitos políticos, ainda que levando a conflitos armados?
Os conflitos políticos que nós temos observado na América Latina ao longo da presente década são conflitos de índole muito mais doméstica, que tem a ver com as circunstâncias políticas domésticas, contrapondo, portanto, facções ou forças políticas diferenciadas. E assumiram, por vezes, conotações de crise envolvendo um componente de violência política. Nós tivemos episódios assim na Bolívia, no Equador. Mas são essencialmente conflitos domésticos. E, portanto, mas afetam diretamente o panorama de segurança regional, na medida que são focos geradores de instabilidade.
Exatamente.
De tensões que se projetam para além das próprias fronteiras dos estados de onde se originam.
Seria o caso, por exemplo, da questão das Farc na Colômbia?
Seria o caso da questão das Farc na Colômbia, na medida em que há episódios, há circunstâncias em que que o conflito, a atuação das Farc se projeta para além das fronteiras do próprio Estado colombiano. E gera preocupações, quer dizer, inúmeros episódios com a Venezuela, nós sabemos a respeito, o próprio Brasil tem a preocupação de se resguardar e, portanto, né, procurou posicionar forças militares ao longo da fronteira com a Colômbia para evitar esse mecanismo de transbordamento, né, do conflito, a possibilidade de atuação de forças ligadas ao conflito em território brasileiro. Mas é uma preocupação mais preventiva e de contenção do conflito dentro das fronteiras do Estado colombiano.
E não de intervenção no país vizinho.
Não de intervenção. Desde a perspectiva do Brasil em particular, o conflito colombiano é entendido essencialmente como uma questão doméstica a ser tratada pelos colombianos. O Brasil se empenha muito no sentido de evitar a regionalização desse conflito. Como questão política, é uma questão política regional. Mas como conflito, na dimensão do conflito em si mesmo, o Brasil prima para que seja entendido como uma questão doméstica colombiana e mantê-lo restrito a essa órbita.
Professor Alcides, a partir deste cenário que o senhor traçou do conceito de cooperação e segurança regional e também dessas questões de conflitos internos, no ano passado, quando o rumor de guerra entre Colômbia e Venezuela acabou tomando conta aqui do pensamento político e também dos estados que compõem o Cone Sul, e o Brasil ficou meio em cima do muro, não se posicionou muito claramente no que diz respeito ao que deveria ser feito. Como que o senhor avalia, nesse caso, a participação brasileira nessa questão do conflito que começou a existir, do rumor de conflito entre Venezuela e Colômbia por causa daquela questão das Farc, das armas que supostamente Hugo Chávez teria enviado ao exército da Farc?
Esse é um terreno bastante, vamos dizer, bastante complicado, porque envolve justamente a interface de questões domésticas e questões bilaterais, né, e que terminam ganhando uma projeção também regional por conta justamente da instabilidade, da perspectiva de conflito que colocam. Mas eu acho que a posição brasileira a respeito é uma posição essencialmente correta, é a de não buscar um envolvimento direto, mas de fazer valer, nesse caso, os mecanismos regionais. E a UNASUL foi dotada agora de um Conselho de Defesa Sul-Americano para justamente tratar dessa, né, de questões dessa índole. Então, muito mais do que um engajamento bilateral ou um envolvimento unilateral em questões dessa natureza, o recurso aos mecanismos regionais criados principalmente para essa finalidade me parece ser o caminho mais adequado, como tratamento diplomático dessas questões.
É o caminho da diplomacia.
Da diplomacia e do diálogo político.
Seria mais ou menos o que o Brasil tem feito, ou fez recentemente também com Equador e Bolívia?
Sim. Sim, há episódios em que há uma tentativa de mediação, aí se torna algo essencialmente bilateral. O Brasil procurou exercer um papel de bons ofícios em crises no Equador, em crise também na Bolívia, o fez com relativo êxito, mas isso difere da necessidade de ativar mecanismos de diálogo político de alcance regional diante de questões assim, porque o peso do conjunto da região é muito maior do que o peso relativo ou específico de um único país frente a questões assim, e a dimensão regional também evita que se esteja falando da ideia de intervenção, de envolvimento indevido de um país em assuntos domésticos de outro. Então, a preocupação do Brasil, a iniciativa brasileira com a proposta do Conselho Sul-Americano de Defesa, responde a uma necessidade desse tipo, de dotar a América do Sul de um fórum de diálogo político adequado para as questões de segurança e defesa.
Eu tenho visto em declarações o desejo de que os países vizinhos, principalmente, adquiram um nível de desenvolvimento cada vez mais próximo do Brasil, como foi feito, por exemplo, com o Paraguai, na questão de Itaipu. O governo falou muito que era necessário um novo acordo com relação a Itaipu, até porque o país vizinho tinha algumas necessidades e era interessante para o Brasil que o Paraguai também conseguisse alguns avanços internos. O senhor acha que é por aí?
Sim, na medida em que essas assimetrias, essas diferenças ou disparidades políticas, econômicas, sociais, são potencialmente geradoras de instabilidade interna e com potencial para transbordamentos, né, sub-regionais e regionais. Essa é uma noção que foi consagrada ainda nos anos 70, né? A ideia de vincular o desenvolvimento econômico, a melhoria das condições econômicas, sociais, como fonte também de estabilidade política, doméstica e no plano regional. A visão brasileira tem caminhado nessa direção de tratar as assimetrias, de responder positivamente a demandas dos países vizinhos frente a essas assimetrias. O Brasil, nesse caso, se coloca na perspectiva de ser o maior país, melhor dotado de recursos, ainda que também enfrentando as suas dificuldades, as suas disparidades domesticamente, mas sim em condições de ter um protagonismo mais positivo diante dos reclamos e das necessidades dos países vizinhos. Isso colabora para que se instaure um quadro de mais estabilidade na região e no próprio entorno do país.
Professor Alcides Costa Vaz, que é do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, falou sobre essa questão de assimetrias. Quando a gente observa o Brasil tentando fortalecer o bloco do Sul, Mercosul, isso faz parte também de uma ação para poder melhorar a cooperação e segurança regional também, e apesar de ser um bloco político, econômico, mas que acaba tendo implicação nessa questão de segurança por estar arregimentando várias nações dentro de um mesmo projeto, professor?
Não somente isso. Há um dado pouco conhecido, pouco difundido, mas a agenda de cooperação e segurança no âmbito do Mercosul é uma agenda muito interessante. Na área judicial, na área policial, a própria cooperação na área militar, no contexto das reuniões dos ministros de justiça e interior dos países do Mercosul, se estabeleceu uma agenda que é uma agenda bastante positiva e que tem sido implementada de forma satisfatória, contrastando muitas vezes com a ideia de crise ou dificuldades que o bloco coloca.
O que aparece muito sempre na imprensa em geral são os conflitos econômicos, no caso
comerciais, os conflitos econômicos comerciais.
Comerciais e econômicos do Mercosul, né? Mas tem todo algo mais que vai justamente em tratados jurídicos, né? Tratados de combate à criminalidade, etc.
E tal. É como eu lhe disse, há uma agenda, e uma agenda bastante positiva no contexto do Mercosul, no campo da segurança.
E que não aparece muito.
Não são temas que têm muita visibilidade midiática, muito apelo midiático, mas que são efetivos. Os países do Mercosul, por exemplo, estão procurando implementar um registro comum de armas leves, que são as armas, né, com as quais são perpetrados a maior parte dos crimes, e daí, dos fenômenos de violência presentes na região. Há, no contexto da cooperação judicial, um processo bastante fluido, de intercâmbio de informações, de troca de posições e também no contexto da inteligência, com relação ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à prevenção de terrorismo. São pontos importantes da agenda que estão sendo bem trabalhados no contexto do Mercosul, a meu ver.
Professor Alcides e Aprigio Nogueira, nós vamos fazer agora um intervalo, já já a gente volta.